Senhores, a ata fica sobre a mesa ou desejo votar, vereador Mozart?
Não.
Fica sobre a mesa. Na pauta do dia de hoje, nós temos o projeto de lei número 79, 80, 81, 82, 83, CMs 60, 61, 62, 66, 68, veto ao CM número 31. Os projetos de lei que estão em poder da assessoria jurídica poderão vir com os pareceres. E hoje nós temos a presença, então, do secretário Rafael Zanatta, Luiz Carlos Bonzanini, da CEPLAN, e Guilherme Tché, da Secretaria da Fazenda, secretário Guilherme Tché, para falar a respeito do projeto de lei número 79, que cria o programa de zeladoria nas calçadas, dispõe sobre sua execução e dá outras providências. Eu convido os senhores a se fazerem presentes na nossa mesa, para utilizar o microfone, inclusive. Sejam bem-vindos. Até esse projeto de lei, na última terça-feira, ele teve bastante debate a respeito da exequidade, da possibilidade de ele dar andamento. A bem da verdade, isso tudo estava constando na ata, né? Se a gente tivesse lido a ata, nós teríamos um pouco mais de clareza a respeito do quais foram as principais dúvidas, né, que foram colocadas. Mas, enfim. Projeto de lei número 79. Não sei se quer vereador Moser, quer começar com o senhor ou gostaria de passar para os nossos convidados?
Bom dia. Nós gostaríamos que esse projeto tivesse o mesmo segmento que teve dos calçamentos e não aquele que por um motivo ou outro não evoluiu das roçadas. E ele está justamente nessa bifurcação. Então a gente chamou os senhores para construirmos e irmos para o lado correto. No caso do calçamento, a gente desburocratizou comprovação fiscal de pagamentos. Isso é um problema, por não ser licitação, isso é um problema dos moradores com a empresa. Contrato firmado também com a empresa. Então, o que a gente quer dizer? Que o camarada que assumir, segundo esse projeto, o concreto e a mão de obra, de quem ele comprou, com quem ele fez, não é parte agora do município. Certo? Em algum lugar ele comprou o concreto. Se comprou o concreto, tirou nota. Nós não somos Receita Federal, nós temos que fazer a calçada. Então eu penso que nós poderíamos desburocratizar esses dois itens, e deixar como está indo o calçamento que estamos fazendo muitos e muito bem na cidade de Lajeado. Não bastasse isso, também gostaria que o secretário Zanatta, na parceria com o Tché, desse uma segurada nas notificações de calçadas até que esse projeto seja melhorado e ou aprovado. Porque nós temos aí dezenas, centenas de pessoas sendo notificadas a fazer a calçada, o que é elogio ao nosso governo. Mas a gente poderia dar uma seguradinha agora para que as pessoas pudessem se beneficiar desta nova lei, que acredito ficará em mais ou menos 40% o município, 60% o contribuinte. Mais ou menos é isso um cálculo. Estou errado? Mais ou menos isso que eu penso que vai custar para o morador 60, para a prefeitura 40. Gostaria, se possível, incluir na calçada uma malha, pode ser a malha bem fininha, aquela 4.2, certo? Se possível, então, além do concreto, além da mão de obra, uma malha 4.2 na calçada. E, como sugestão, se o modelinho pudesse ser parecido com a calçada nova do Madre Bárbara, que ficou muito bem feita, com piso tátil, e ficou o concreto alisado, não é polido, que vai chover e as pessoas vão cair. Então, essas seriam as minhas sugestões.
Obrigado, vereador. Alguma outra consideração? Bom, secretário Zanatta, Seja bem-vindo. Salve também. Secretário?
Não, acho que a questão é essa que o Mozart está falando. Na verdade, entra no artigo 5º, na parte D, né, na letra D ali, que diz que a participação dos interessados consistirá na apresentação de comprovação fiscal dos pagamentos realizados. Na minha parte, eu acho que eu até concordo com isso, porque tu imagina a discussão que isso vai ter lá na prefeitura, quem vai receber essas notas, quem vai conferir, quem vai não sei o quê. Então, assim, daqui a pouco a gente vai ter que usar muita estrutura da prefeitura que poderia estar sendo utilizada em serviços de grande volta, colocando ali. E aí, na questão da E, daqui a pouco poderia ser caso, conforme o caso, porque daqui a pouco, a apresentação do contrato firmado, isso nas calceteiras eles fazem, né? Eles fazem um contrato para dar responsabilidade para a empresa. Mas nada impede que eu faça. Eu e tu vamos lá, eu chamo tu no final de semana, ó, a prefeitura deixou a cancha pronta, ó, compramos saco de cimento, pegamos uma bitoneira lá e resolvemos. Então, assim, a gente não vai ter um contrato, então poderia ser ali uma vírgula conforme o caso. Ó, se o cara vai fazer particular, ele mesmo, ou com um amigo, ou com não sei o quê, ele faz, desde que ele respeite o projeto que foi apresentado para ele sem problemas. Então, acho que esse é o principal ponto ali no qual o Mozart estava colocando. O projeto, como vai ser, se vai ter o detalhamento na malha ou não, aqui ele fala que tem que seguir o projeto apresentado pela prefeitura, então a gente pode fazer uma especificação com um corte transversal para mostrar, ó, é brita, depois uma malha, depois uma massa de 5 centímetros, 7 centímetros. É, isso já existe, isso já existe, né? Isso aí já tem o regramento para as calçadas, ele já prevê isso aí, a cada 6 metros tem que ter uma questão para vegetação. E então, nesse ponto, o que acontece? A gente sempre tende a cuidar mais onde o carro entra, né? Então, assim, daqui a pouco, dependendo onde está, você não precisa a malha onde as pessoas caminham, mas onde o carro entra e sai, ali sim é importante que tenha alguma malha. Então, a gente pode colocar no projeto, reforçar isso ou não. Mas acho que isso é uma coisa mais a parte técnica mesmo. Acho que a lei não deveria entrar tão minuciosamente nesse sentido. E aí a gente deixa o projeto lá pronto para as pessoas que forem executar possam fazer isso.
Só antes disso aí. Secretário, então a sugestão do senhor é que se suprima o item D e no item E fique a apresentação do contrato firmado com a empresa contratada pelo proprietário do lote, vírgula, quando for o caso.
É, quando for o caso, ou conforme o caso, ou daqui a pouco se vocês querem explicar, assim, ó, ponto, caso a obra seja executada pelo próprio proprietário, fica isento esse item, ou alguma coisa nesse sentido.
É que se ele contratar um terceirizado, ele pode dizer que fez sozinho, então a gente suprimiria os dois. Eu pergunto se tem algum prejuízo nisso.
Só uma consideração, bom dia primeiro.
Bom dia, bem-vindo.
A questão só do contrato em si, o único risco de suprimir isso é o seguinte, né? A prefeitura vai lá, executa a sua parte e o morador não finaliza, né? Então, o contrato, o morador ter contratado já uma empresa ou assumir a responsabilidade de fazer, aumenta a cobrança que possa acontecer. É só essa consideração. Uhum. Né?
Beleza, considerando isso, não seria interessante, então, que fosse um sistema semelhante, justamente o que o vereador Mozart estava comentando, de que exista, ó, sei lá, não vai ser um abaixo-assinado porque vai ser a calçada do proprietário. E também, se não me engano, não existe aqui uma questão de ter 100% das testadas. É simplesmente cada aderente vai fazer a sua parte. Isso até é uma sugestão que eu teria para que no município de Lajado, infelizmente, nós ainda não aprendemos ou não quisemos trabalhar geograficamente. Por exemplo, dando preferência a determinados locais. Nós sabemos que existem bairros que são muito mais populosos, que têm muito mais circulação. Ou seja, no próprio projeto de lei poderia estipular que determinadas regiões teriam prioridade em avançar esse tipo de projeto. Já existem várias outras localidades que fazem isso.
Eu penso, presidente, que o próximo do calçamento que a gente aperfeiçoou, ele já vai, acho que, contemplar calçamento e calçada juntos.
Isso, uma unificação, né?
Num próximo projeto que a gente aperfeiçoar, isso. Mas eu acho que já vai vir a calçada junto.
Mas, vereador, secretário, Tchê, não teria como, ao invés de apresentar o contrato firmado com a empresa, ou então, situação semelhante, nós pegarmos a assinatura do proprietário que demonstre interesse e a responsabilização dele na conclusão da obra, não. E isso não acontecendo...
Talvez um termo de responsabilidade do proprietário, dizendo assim, ó, me comprometo a fazer em tantos dias depois que a prefeitura for lá e deixar a cancha pronta, porque eu entendo, porque a prefeitura... Pensa bem, ele tem uma calçada lá que está de qualquer jeito, está meio que caindo e tal. O doutor vai lá, faz o corte, deixa bonitinho e com brita, já, na visão da pessoa já está muito melhor do que já existe. Deixa a britinha aqui, já está bom para mim, já está muito, as pessoas já conseguem caminhar e tal. E não é o objetivo, então talvez, não, isso aqui, vou segurar aqui, quando eu puder eu faço. Então daqui a pouco um termo de responsabilidade, que ele vai ter que fazer o requerimento, né?
Isso.
Ele vai ter que ir lá na prefeitura e fazer o requerimento, no, com o setor quadrilote lá solicitando, ó, eu quero fazer a minha calçada, venham lá e deixem a cancha pronta. Talvez nesse momento ele já pode, nesse requerimento que ele vai ter que apresentar, ele já coloca a responsabilidade de que ele vai executar, né?
É porque eu acho que isso não é citado, que ele vai ter que daqui, formulário padrão fornecido pelo Poder Executivo. É. Ok. Eu acho que entraria aqui essa questão dos zoneamentos, porque acho que foi uma das discussões, inclusive, se não me falha a memória, comentada pelo vereador Rambo, que a prefeitura vai se ver feito louca correndo para um lado, para o outro, conforme, lá em determinado bairro solicitou uma calçada para ser feita, determinado outro bairro muito distante, outra calçada. Então, esse ping-pong que acaba acontecendo com a maquinário, enfim, a estrutura da prefeitura, vai ser um pouco complicado.
Mas eu acho que assim, com pouco de gestão, tu consegue organizar os protocolos por setor, né? E aí quando tu vai para determinado lugar, tu resolve aqueles lá, né? E quando tu vai, claro, não vou pegar lá um... Mas assim, a gente faz isso no Habite hoje, né? Quando eu vou para conventos, eu vejo todos os que tem de convento para tentar otimizar, gastar menos combustível, a hora do meu técnico tá sendo utilizado, então assim, que ele possa fazer. Eu acredito, tá? Que poderia ser feito dessa mesma maneira quando tu vai. Ah, vou lá para o Moinhos fazer uma calçada. Tá, tem outras de Moinhos ali? Ah, tem mais essas duas, três. Bom, então vou lá. Ah, tô indo para São Bento. Quantas tem em São Bento? Ah, tem 20 para fazer em convento. Bom, então vou ficar dois, três dias aqui para resolver essas de São Bento. E aí, acho que resolveria. Acho que é mais uma questão de organizar o fluxo de trabalho em si do que algum artigo.
Vereador Mozart pediu a respeito das notificações.
É uma medida administrativa que nós poderíamos tomar, né? O Sábio também conversou comigo a respeito disso há um tempo atrás. Acho que não tem problema. Acho que a gente pode continuar fazendo o levantamento, tá, disso. A gente continua indo para a rua levantando. Só talvez a gente pode... Aí converso com o Luiz aqui, a gente pode dar uma segurada nesse sentido. Contanto, claro, né, que não fique... dezembro a gente está discutindo a lei ainda, que tem um andamento. Porque a comunidade nos cobra muito isso, né? Então, a gente também não quer deixar a sociedade sem uma responsabilidade. É, os próprios vereadores, né? Então, só para a gente cuidar isso aí.
É, Neca?
Zanata, bom dia a todos. Sobre a questão da fiscalização depois da obra pronta... A prefeitura vai fazer essa fiscalização?
Sim, tem constando aqui que a gente vai ter recolhimento da RT do projeto e fiscalização. Então, aquele projeto que a gente vai apresentar para a pessoa vai ser um projeto padrão, né? O terreno de meio é assim, o terreno de esquina é assim, siga esse padrão. E aí depois faz a fiscalização, até porque a gente vai ter que ir lá comprovar que aquela calçada foi feita para poder garantir a não notificação, né? Porque provavelmente muitos... Os que vão ir para o programa de zeladoria vão ser aquelas pessoas que foram notificadas pela prefeitura. Então, se a gente tem que, para depois tirar a notificação ou multar, a gente tem que voltar lá para o local e ver se está ok, né?
Antes de passar para a Mariela, eu já estou passando, Mariela. É só que, como a gente tem o item E do artigo 5º, também tem o item 2 do artigo 6º. Que fala dos documentos que tem que vir acompanhados, no caso, proposta de contrato apresentado pela empresa escolhida para execução do serviço, contendo cláusulas de responsabilidade exclusiva dos proprietários. Acho que é justamente aqui que entraria o termo de responsabilização e daqui a pouco até de ressarcimento, e por isso o secretário da Fazenda aqui, eu não sei o quanto que seria possível isso, ou se é esse artigo que se pretende alterar, em razão da indiferença se quem vai executar vai ser uma empresa ou se vai ser o proprietário.
É, o que a gente pode montar no fluxo também é o seguinte, ter a Secretaria de Obras que faz esses serviços em contato constante com a CEPLAN, para garantir assim, ó, a gente fez essas preparações de cancha aqui nesse mês. A gente vai lá e confere se foi feito de verdade. Se não foi, a gente notifica. Até porque é o seguinte, a gente está partindo do pressuposto que muitos que foram notificados vão recorrer a esse programa. Mas, se a gente conseguir conscientizar as pessoas de que a calçada é um elemento muito importante dentro da cidade, várias pessoas que não foram notificadas vão ir lá. Né? Então, assim, não fui notificado ainda, mas vou lá aderir. A prefeitura vai lá, faz a cancha. Então, nós poderíamos, num segundo momento, ir lá verificar se aquela execução de cancha foi realmente finalizada. E aí também a gente teria um...
É, o contexto da pergunta era justamente a respeito da alteração desse item segundo aqui do artigo 6º, que ao invés da proposta de contrato fosse apresentado esse termo aí de responsabilidade em conclusão.
Sim, até porque o artigo 32 do Código de Edificações, ele fala que a responsabilidade pela calçada é do proprietário. Então, nada mais justo do que ele se declarar responsável por aquilo. Bom, se a tua empresa, amigo, não terminou, tu tem que pegar outro. Provavelmente tu não pagou ela também, né? Porque esse tipo de serviço, como é um serviço pequeno, é um serviço que tu paga no final. Isso é... Como nós vamos deixar pronto? Isso aqui é questão de, sei lá, dois pedreiros em uma tarde faz uma calçada dessa, na mão. Nem comprando concreto. Se comprar o concreto é mais rápido ainda. Então, daqui a pouco poderia puxar o proprietário nessa história.
É, Mariela?
Eu só queria fazer uma colocação, porque a questão da acessibilidade, né? É um detalhe, mas é importante. Tem várias calçadas que estão sendo feitas agora que não tem rampa, não tem nada. Não tem nem na ponta, como vocês chamam, na esquina, não tem nada. Ali na Sabiá foi feita a calçada e não passa ninguém, nem com um carrinho de bebê já é um suplício para conseguir entrar ou sair.
Por isso que eles vão ter que seguir o projeto, né? Daí vai ter um projeto padrão que eles vão ter que seguir para fazer.
Porque eu acho que essas agora, já que estão sendo fiscalizadas, enfim, já tem que ser colocado para as pessoas, sabe? E eu não sei de quem é a responsabilidade dessa fiscalização quando pronta, enfim, não sei se tem multa, não tem, porque não tem cabimento.
É que tem um problema. Eu acho que a minha pergunta agora, ela entra nisso que a vereadora Mariela está comentando. No artigo 6º, parágrafo 4º. Ele fala da execução do programa Calçada Legal. E esse programa Calçada Legal, eu até levantei isso na última reunião, se é para se referir ao programa da zeladoria nas calçadas ou se existe outra lei que regulamente o Calçada Legal. É porque ele é a primeira e única vez que ele aparece é nesse parágrafo 4º do artigo 6º.
Não, é que aqui eu acho que foi um erro de digitação. Esse,
é o programa de zeladoria, no caso?
É o zeladoria das calçadas, porque quando eu elaborei o projeto, ele era para ser calçada legal. E daí depois ele sofreu uma adequação de nome, então é só ter que trocar ali o...
Zeladoria das calçadas. Nilson? Já vou te passar.
Analisando aqui o projeto e também pensando agora comigo aqui, não seria interessante nós fazer ao inverso esse projeto aqui? O exemplo, a prefeitura está dando pó de brita ou máquinas, e hoje as calçadas, umas são de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, né, dependendo do bairro. E algumas vai ter que ser aterrado, outras tirado terra, e a questão disso tudo, e transporte de máquina para cá, para lá, não seria interessante o morador se responsabilizar com tudo isso, e a prefeitura firmar contrato com uma empresa de concreto e só levar só o concreto para aquela calçada?
É que eu acho que... nós queremos facilitar... Na prática, a gente quer facilitar a vida para a pessoa, né? Pro proprietário lá, pro contribuinte. E para ele conseguir máquina, para ele conseguir limpar, é bem mais difícil, e é uma coisa que a gente já tem, do que fazer o concreto depois, que ele pode, como eu falei, com um amigo, com um conhecido, um pedreiro vizinho da tia, não sei o quê. Então ele pode fazer. Nada impede que a prefeitura, no futuro, se esse programa der certo mesmo, se as pessoas, vamos abraçar esse programa e vamos transformar a cidade de Lajeado na melhor cidade de calçadas do mundo. Se isso acontecer, a gente pode terceirizar as horas máquinas, inclusive, entendeu? Se no futuro for necessário, a gente vai sentindo como é que a prefeitura vai usando. Porque, assim, vários locais precisam, mas outros é... Gente, é uma enxada, dá uma limpada, botar uma brita e... Sabe, a gente está imaginando uma coisa assim... muito, muito grande, mas em vários momentos vai ser, às vezes é uma limpeza do tirar o capim ali para não ficar aquela raiz embaixo, uma brita e uma guia de 10 do outro lado ali para na hora de fazer o concreto. Então, não sei, eu acho que utilizando o maquinário para a pessoa, eu acho melhor, no sentido, nem tanto para a prefeitura.
Vereador Nilson?
Sobre as notificações.
Nilson, é isso? Tá bom? É a vereadora Neca.
Eu vejo, eu li o projeto e eu não vi ele, não sei. A questão da sinalização de tátil para cegos, ela vai ser contemplada, o projeto contempla isso?
Tem que contemplar.
Tem que contemplar, sim. Né?
O projeto que a pessoa vai ter que seguir, vai ter esses itens, até porque... Tem um decreto hoje que regula como as calçadas têm que ser, na esquina as descidas, na hora da entrada da garagem, tem que ter o piso de alerta, tem toda uma situação.
Tá. E a pergunta seguinte é, caso a fiscalização chega nessa obra, nesse proprietário que construiu a sua calçada e não consta, por algum motivo ele não colocou... De que maneira a prefeitura vai proceder? O trabalho está pronto.
Ele tem que cortar, tem que notificar, porque aquela calçada não está de acordo, né? Ele tem que cortar, o Univates fez lá na universidade, tem que cortar com disco, ou até tem situações, que nem a Caixa do Florestal fez ali, que hoje já existem umas placas emborrachadas, que são coladas, né? Bem coladas, inclusive. Então, por exemplo, nas calçadas já existentes, que vai querer se adequar a isso... Tem essa situação que também pode ser usada. Então...
Não, o que pode ser feito, eu entendo. Pode ser cortado com o disco, colocado. Mas eu quero saber que providência a prefeitura vai tomar, de que maneira ela vai ter, além de fiscalizar sempre o final da obra.
É notificar a calçada como não conforme. E aí dá um prazo para que ele possa se adequar.
Tá, e depois do prazo.
Multa.
Multa. Isso existe.
É multa ou ressarcimento? Multa ou ressarcimento?
Acho que multa, porque a calçada não está adequada.
Existe, né? Existe.
Podemos utilizar o que a lei hoje nos convém.
Já prevê?
Porque se pensar em ressarcimento, vai ser... eu acho que é um trâmite complicadinho.
Sim, complicado, porque você não vai ter que ver o valor, né?
É, daí vem valor.
E essa multa está...
Já tem estipulado.
Dependendo do código de inspeção.
Está dentro.
Que é o que a gente usa hoje.
Assim.
Uma das perguntas a Neca fez agora em relação ao decreto das calçadas, ele já está ainda em vigor, né?
Sim.
Tá, o que que acontece? Se nós analisar hoje, todas as questões desse programa é em relação a beneficiar hoje, fazer uma parceria entre o município e o cidadão, para poder fazer a sua calçada baixando seus custos. Porque hoje a lei ela já tem todo o decreto dizendo como tem que ser feita a calçada, e o próprio código já diz aonde há pavimentação deve ser feita a calçada. No momento que o município notifica, o proprietário tem que fazer. O que ocorre, que a gente vem notando, e não é de agora, é bastante tempo, que as calçadas são feitas e não são feitas de acordo com o decreto. Tá? E isso a gente vai ver em todas que foram feitas. Praticamente, acredito que só a da Univates também ainda não foi feita certa, porque faltou espaço para as árvores. Certo? Então, assim, ó, essa dificuldade hoje, ela existe, das pessoas não fazerem. E a gente não vê a questão da renotificação, que a pessoa faz a calçada em não estando de acordo com a questão do decreto das calçadas, ela permanece. Claro, fazer a calçada já é alguma coisa, mas fazer certo também é importante. Então, eu acredito que com esse projeto vai vir já... nesse projeto de lei já vai vir o projeto do técnico dizendo como ele vai fazer. E dentro disso vocês vão aprovar se está de acordo ou não, né, Zanata? Então, assim, ó, eu espero sim que com essa lei a gente possa ter uma fiscalização do início ao fim. Porque daqui a pouco nós vamos estar ajudando a fazer uma calçada que não está de acordo com o decreto. Ou se revoga o decreto, se faz diferente...
né, do que é hoje, para poder facilitar, ou se cria daqui a pouco dentro dele uma questão até de renda, para as pessoas que têm um pouco a renda, fazer de uma maneira mais simples, para ter calçada. Porque se nós analisar dentro do decreto, é espaçamento, é sinalização, é questão de acessibilidade, são vários itens que a gente não vê hoje nas calçadas. Não é só nas calçadas que o munícipe faz, mas as calçadas que o próprio município fez. O município fez as calçadas do parque ali e não tem nada, só está lá o concreto, né? não tem espaçamento, não, tem várias coisas que estão erradas. Então, assim, ó, é bom, né? Mas eu acredito que esse trabalho ele passa mais pela fiscalização da obra do que propriamente dito pelo subsídio do município. Porque pessoas que vão aderir, eu não acredito que sejam muitas que vão aderir a esse subsídio, porque a maioria faz. Né? São, vamos dizer, 10% hoje que reclama disso, pelo custo de fazer a calçada. Tá? Seria mais ou menos porque já respondesse a questão do decreto, que era isso que eu tinha dúvida, se ele estava em vigor ou não.
Sim. Aqui, como vai ter recurso público colocado, a ideia é que a calçada seja feita na exata maneira como foi apresentada, né? A pessoa vai se responsabilizar com aquilo ali.
Vereador Salve.
Bom dia a todos. Em cima disso, nós já temos conversado bastante, Rafael. Eu entendo que, primeiro, de fazer calçada nova, tem se dar conta das velhas. Porque nós vamos fazer calçada nova, que bom, nos bairros e tudo mais. Mas andar no centro de Lajeado é uma coisa bem complicada. E se você ainda for idoso, que nem você falou, uma mulher com uma criança, num carrinho, você for deficiente, é quase impossível. Tem lugares inadequados. Acho que nós temos que tratar disso aí. E eu já falei aqui, falei para o Zanato, entendo que o governo, não importa que governo é, e já tinha, e o Valdir vai lembrar, tinha recurso sempre para a reforma de calçadas. E hoje em dia, praticamente não se aloca, não sei se tem 10 mil, 20.
Não sei.
É, mas é um recurso que não tenho agora o número, mas é insignificante. Ou seja, precisa ter um recurso perene, todos os anos, onde o município vai ali, se é uma calçadinha ali, ó, ajeitar uma lajezinha, e tem se feito calçadas boas. Esses dias o Moser falou, ó, pessoal do Madre Bárbara, calçada nota 10. E eu vou lembrar. Vocês lembram a calçada nota 10 que foi ali no Eman, feita? Está toda solta. Vai caminha ali naquela calçada. Está toda solta. Eles fizeram, e especialmente o piso, que seria o piso tátil, o piso, o trilho está todo solto. Certo? Eles fizeram. Está lá o piso. O que que vão fazer? Entende? Então, é o centro, Rafael, que nós temos que cuidar mais. Nós temos que, do centro, ir para fora. Do centro, ir para fora. E outra, nas calçadas fora, também tem que cuidar. O que o Jean estava falando. É a questão de custo. Por que que eu falo do centro? Porque o centro é onde todos os lajadenses de fora vêm caminhar. No São Cristóvão é eu e mais alguns que moram, alguns que vão lá. No Planalto, mesma coisa. Então, é cada vez menos gente que caminha naquela calçada. Grande parte das calçadas, elas servem para a pessoa chegar na casa, sair da casa, e hoje, com a maioria tendo carro, a pessoa nem anda em cima da calçada. Tem calçadas que não são pisadas nos bairros. Na Sabiá, como você falou, Mariel, está sem piso tátil. Certo? Na Amazonas, está sem piso tátil. E por ali, e eu não vejo assim, ó, uma necessidade tão urgente de colocar. Primeiro, fazer a calçada. Eu acho que deveria ter no decreto uma mudança onde gradativamente você vai para os bairros. Mas se você deixar isso como uma regra geral, você vai colocar, vai fazer uma calçada no beco, Arilene Maria da Almoça, no futuro só, né? E daí lá, só o Ildo vai passar lá e vai ter que ter um piso tátil, uma calçada Então, assim, essas coisas tem que cuidar. Tá? Primeiro, nós temos que, sim, pegar e fazer uma lei que ela seja algo que modifique o deslocamento das pessoas, especialmente a pé em Lajeado. Vem de governo a governo, nós tínhamos ali o caminho seguro. Agora nós vamos para a zeladoria das calçadas, que poderia ser com o programa Calçada Legal, passando de caminho seguro para calçada legal. Mas eu quero saber, em 2025, Gasparotto, como é que vai estar? Certo, senhor presidente da comissão? Obrigado.
Secretário, eu estou com o projeto na mão, daqui a pouco os colegas não estão com ele. Então, eu estou falando em cima do projeto mesmo, estou debatendo acima dos artigos. Eu estou até prevendo aqui de colocar que, em caso de autuação, que é a autuação, notificação dos proprietários, deva ir o ciente de que existe este programa gerado por essa lei. Quer dizer, a pessoa está sendo notificada, então, caso você queira se beneficiar do programa Zeladoria nas Calçadas, tal, lei, procedimentos.
Agora, eu queria fazer um... Ontem, acho que nós estávamos conversando sobre isso. Eu acho que se a pessoa... Agora, é só uma discussão, né? Não é uma ideia, não é nada. Mas acho que se a pessoa fosse notificada, ela nem deveria ter acesso ao programa de zeladoria. Porque ela já deixou de cumprir sua obrigação, sabe? Deveria ser só para quem tem proatividade de ir lá. Eu sei que é bem difícil. Acho que na prática não funcionaria. Porque o meu único...
Eu só tenho uma dúvida. E aí que reside... Ele é a continuação desse assunto, tá? Então, digamos que a pessoa foi, de fato, notificada a fazer a sua calçada. Ela, de fato, foi buscar o programa Zeladoria nas Calçadas. Mas tem um artigo aqui que diz que a prefeitura vai colocar conforme a oportunidade dela, né? O parágrafo 6º. Não garantirá sua execução, que deverá avaliar a conveniência e a oportunidade da administração pública. É dentro do artigo 6º, parágrafo 6º. Pergunto, e aí que reside uma dúvida que eu tenho. Eu fui notificado a fazer minha calçada. Minha calçada é lá no bairro Convento, na Estrada Geral, hipoteticamente. Eu peço para participar do programa Calçada Legal, Zeladoria nas Calçadas. Mas a prefeitura acredita que eu não esteja apto, que não é prioridade para a prefeitura fazer aquilo lá. Ainda assim, eu vou receber uma multa? Entende? Acaba sendo um pouquinho...
A responsabilidade continua, né?
Eu entendo.
A responsabilidade de ter a calçada no terreno, ela existe.
É uma discussão que tem. Vamos dizer, eu fui notificado, quis participar do programa, mas eu não fui, e aí eu fui multado, além de tudo. É só para entender a mecânica disso.
Sim.
E o outro teve o direito. Daí eu vou entrar com uma ação contra a prefeitura, porque eu solicitei e não tem, o outro tem.
Isso, a ideia não é dificultar o acesso ao programa nem nada, mas é entender como é que isso vai funcionar dentro da
administração pública. Nesse caso específico, eu entendo. Foi notificado... solicitou o programa, né? Daqui a pouco a prefeitura, por algum motivo, disse não vou realizar neste ano. Eu acho que ao invés da multa, né, caberia daí uma nova notificação dizendo, diante do pedido de não ter sido aceito, cabe ao morador buscar, né? Mas até já pincelando isso, né, com o que o Salve falou, né, a questão, daqui a pouco vamos estar tratando diferente dois contribuintes iguais, né? Mas é a mesma coisa de consertar calçadas que são de responsabilidade do contribuinte. Se o município sair a consertar, primeiro precisa de uma lei específica, né? Sair a consertar calçadas de contribuintes, o que vai gerar um incentivo para que as pessoas não cuidem mais dessa calçada. Então tem que também cuidar, muitas vezes, dessa situação.
E nesse caso, caso o município, na estágio geral não vai ser, eu acredito, né? Tem que embasar essa resposta para a pessoa, seu pedido, não sei o quê, vai ficar por...
O vereador, até assim, para esclarecer, né, por que, pelo que eu sei, pensou isso, né,
nada, assim,
que vai se priorizar justamente aquelas ruas que têm mais pedidos. Então, se daqui a pouco os moradores de uma rua não tem calçada nenhuma e todos fecharem, vamos fazer a calçada, por lógica, se priorizará essa do que alguma outra, né? Isso até pode vir a ser, eu acho que deve ser regulamentado por decreto para que as regras fiquem claras, né? Então, mas eu não acredito que vá acontecer, Claro que a gente não sabe a demanda, daqui a pouco vão chegar 5 mil requerimentos, né? Mas da mesma forma que acontece com o calçamento comunitário, né? Claro que muitas vezes não se consegue realizar em um ou dois meses, mas na medida do possível todas as ruas que estão aderindo estão sendo atendidas. Claro que às vezes demora 5, 6 meses, mas a tendência, né, trabalhamos para que, de certa forma, o município tenha condições de arcar com isso. Mas, claro, eu disse, entrando em vigor, nós vamos saber da demanda e, daqui a pouco, tendo uma demanda excessiva, que, por um lado, é bom, né, quer dizer que as pessoas estão procurando o município para se regularizar e para deixar tudo ok, pode se alterar de alguma forma.
Deixa eu só fazer um adendo ali. É difícil a gente prever assim, as situações como elas vão acontecer, né? Mas assim, o cidadão tem dois meses para fazer a calçada. Ele vai lá na zeladoria e pede, e a zeladoria vai dizer, antes de 3 meses eu não consigo chegar aí, mas eu vou chegar, né? Assim, ó, pelo meu cronograma aqui. Bom, daí eu acho que administrativamente dá para se organizar. Tu vai botar lá no Verso a notificação, ó, cliente está sob o programa de zeladoria, acompanhar, alguma coisa nesse sentido. Até para não... acho que somente se faria multa, mas eu acho muito... nós vamos ter que olhar no dia a dia, né? E depois vocês podem até invocar uma... eu quero fazer uma emenda ao projeto de lei e tal, porque está acontecendo isso e isso, e eu não estou achando legal isso que está acontecendo, sabe? Daqui a pouco alguma coisa assim...
É porque eu entendo que o município está fazendo o quê? Olha, tem um custo de 100%, mas você vai poder ter um abatimento, sei lá, de 40%,
dependendo do
lugar. Virtude dessa ajuda. Né? Então, o cidadão está querendo aquilo lá, mas foi notificado. É uma situação complicada. Jean?
Só uma pergunta. Hoje, no plano diretor novo que está sendo apresentado, nos loteamentos novos, está se tornando obrigatório fazer as calçadas?
Não.
Não, né? Então, ali nós já estamos deixando um passivo.
Sim.
Né? Hoje, com essa, o que está acontecendo hoje, vocês estão notificando terrenos baldios para fazer calçada?
Dependendo do local, sim.
É, aí que eu acho que é o problema.
Porque a gente pega vias onde
tem bastante... Eu sei, mas olha a coerência, vamos pela coerência. Nós temos uma lei que é onde a pessoa tem um loteamento e não é obrigada a fazer calçada no terreno baldio, que a gente sabe que são os motivos que quando ela construir vai quebrar toda a calçada... E, ao mesmo tempo, nós estamos cobrando em locais onde tem terreno baldio fazer a calçada.
Mas é que, assim, isso é uma das discussões até sobre isso. Porque, assim, o que acontece? Tu tem uma quadra lá que tem 10 terrenos. Perdão. Tu tem 10 terrenos lá. E 6 foram lá e fizeram sua casa. E eles fizeram sua calçada bonitinha. Aí tu tem lá, cada 2 terrenos, um terreno baldio que não tem calçada. Ah, mas eu vou fazer a calçada quando eu construir. Tá, e quando tu vai construir? Ah, não sei. Tu tem que,
não sei nem se eu vou construir,
Exatamente. Então, assim, tem que ter uma calçada. Pode ser de concreto magro, sabe, uma coisa, porque só vai passar pessoa. Pode ser 1,20, porque hoje a gente pede faixa livre de 1,20. Ah, vou deixar 40 centímetros de um lado e 40 centímetros do outro para deixar grama, vou fazer 1,20 de concreto. Assim, não vai gastar muito bem
com o patrimônio. É a inconformidade das leis. Uma lei diz que é obrigatório fazer calçada onde tem calçamento, e tu aprova um loteamento que não é obrigatório fazer a calçada.
Sim.
E que todos os loteamentos têm que ter calçamento.
Entendeu? Então é a incongruência das leis.
Sim, concordo.
Eu coloco só pela incongruência nas leis da aprovação de um loteamento sem calçada, sendo que a lei, uma outra lei fala existe.
É que a gente tem aquela questão do...
Eu só coloco essa
questão. Não, eu concordo.
Porque é um passivo que daqui a pouco não precisaria ter, então.
É isso aí.
Né?
Eu concordo.
Mozar? Satisfeito, vereador Mozar, vereadora Neca? Alguma dúvida ainda? Secretário?
Só deixa só colocar uma questão que o Mozar levantou lá no início, que em princípio que a gente vai ser suprimido, né, que é o item D do comprovante de pagamento fiscal. Isso nada mais é do que o comprovante de pagamento da pessoa para a empresa, tá? Não é nota fiscal, não é nada disso, só para esclarecer. As empresas, tá? Como qualquer outra empresa prestadora de serviço, tá? Vai estar sujeito à fiscalização do município caso não cumpra. Vamos dizer, se o Guilherme contratou uma empresa lá para prestar o serviço de pedra e serviço de colocação do calçamento, é a obrigação do contribuinte, né, exigir nota fiscal, é a obrigação da empresa emitir nota fiscal, é uma relação entre as partes, né, mas nada impede que o município, como faz com qualquer outra empresa prestadora de serviço, vira fiscalizar essa empresa e não estando em conformidade com a legislação tributária, ser multado. Né,
eu tenho um questionamento ainda a respeito do artigo 5º e do artigo 4º, secretário Zanatta. O que acontece? No artigo 4º, ele fala das responsabilidades do município. Como é que o município vai atuar? Uma das situações, isso é para eu entender, para a gente também não fazer, daqui a pouco promulgar uma lei que tem alguma incoerência, né? No artigo 4º, item E, ele fala que o município procederá com o recolhimento da ART, anotação de responsabilidade técnica do projeto e fiscalização. No artigo 5º, eu entendo que quem é o dono do chão também vai fiscalizar. Mas esse recolhimento da ART, ele vai se dar no início do processo, no final do processo ou em todas as fases do processo?
Eu entendo que o projeto vai ter uma ART,
tá?
Então, assim, quando a gente montou o projeto padrão, ele vai ter. E a fiscalização, como tem recurso do município, tu tem que... É quase legal, o CREA, o CAL, eles vão vir para cima para ver se esse projeto foi fiscalizado, entendeu? Então a gente faz, na verdade, a RT de fiscalização ela é dada no momento que é iniciado a execução.
Tá, mas
porque daí eu sou o fiscal dessa obra.
E na finalização?
Não, daí é
porque alguém está... Não, eu estou pensando que alguém vai assinar esse negócio.
Sim,
alguém vai dizer assim, olha, foi isso. Só que daí foi eu e o Jean lá, se juntamos para fazer no final de semana. Aquela situação primeira. E a gente fez meio torto. Inclusive fez a gente achava bonito botar tipo um camelo lá na coisa. A assinatura vai estar pelo representante da prefeitura.
Sim,
não vai gerar problema para a prefeitura.
Não, ele vai fazer a fiscalização e ele vai inclusive informar que aquela calçada não está adiantada.
No final do processo também.
Ele precisa...
É obrigatório.
Ele é obrigatório. Qualquer obra hoje, quando dá o início, tem que abrir uma RT de fiscalização.
Neca?
Zanatta, existe algum movimento dentro da administração em fazer as calçadas públicas?
Sim.
Isso está previsto dentro desse programa?
A gente está mapeando, dentro desse programa não, mas dentro de uma lógica de notificações, a gente pega algumas ruas completas assim e notifica do início ao fim, porque tem uma escola perto, porque tem um posto de saúde perto, porque tem algum fluxo de moradores grandes. E a primeira coisa, mas vocês têm que fazer a de vocês também. Então a gente tem já um mapeamento de quais são essas áreas onde a gente fez notificações para que a gente possa fazer a nossa parte também e garantir que o município também faça. Obviamente a gente não vai seguir fazendo todas as áreas do município assim, nesse ano. Mas principalmente nesses locais onde foram notificados, para garantir assim, tu faz, nós fazemos também, porque para manter isso tudo numa linha, né?
Ok.
Vereador Marquinhos?
Eu só queria pedir uma coisa para vocês. Quando eu fazer uma coisa mais objetiva que for e descomplicada, às vezes eu começo a puxar muita coisa e começo a dificultar. Então, quanto mais simples for, para melhor, né? Muito obrigado.
Não, é só para fazer até um adendo ali para vocês. A gente fala muito em piso tátil, né? As normas de acessibilidade, elas não necessariamente exigem o piso tátil para uma calçada ser acessível, né? O que o piso tátil ele é mais importante naqueles locais, por exemplo, um parque, algum local assim, onde tu não tem, onde a pessoa que daqui a pouco tem problema visual, ela não tem onde se guiar, ela não tem onde bater a vareta, sei lá, a bengala, lá, como é que é o nome. Então, quando ela está na rua, numa calçada que tem construção, ela vai batendo normalmente, foi uma pessoa que nos falou, ela vai batendo no lado, ela não necessariamente vai, porque às vezes até foi mal feito. Então, hoje já existem questionamentos a respeito da real, claro que tendo é melhor do que não ter, mas não é isso que faz. Uma calçada livre, com esse 1,20 m livre que eu falei, sem nenhum obstáculo, sem nenhum buraco, garantindo que o cara possa caminhar bem sem tropeçar ou coisa assim, às vezes é mais importante do que um piso tático que vai subindo e descendo, né? Então, só para fazer esse adendo ali, porque a gente está discutindo também o decreto, a gente está discutindo algumas mudanças. Então, para isso, no futuro, daí você já tem o
vereador sobre isso.
Bom dia a todos. Eu escutei atentamente a todos e eu venho acompanhando isso aqui há muitos anos, inclusive fui secretário de Agricultura. A prefeitura hoje faz a notificação de roçados e terrenos. Enquanto nós sabemos que o próprio poder público tem vários e vários lotes a serem executados. Nós notificamos o proprietário, só que a prefeitura não tem oportunidade de fazê-lo caso ele não fizer. Isso não foi feito. A própria calçada de passeio. Eu fui notificado, não tomei providência. Agora eu tenho que mostrar interesse que eu quero fazer a calçada. Eu acho que deveria funcionar. Quando dá notificação da roçada do terreno, já notifica da construção da calçada de passeio. Outra. Fazer um programa, o secretário fala em ter aqui até 5 mil pedidos. Eu gostaria até de ver quantos realmente nós temos interessados. Outra. Temos o cuidado em não notificarmos os proprietários de imóveis para a construção de calçada e passeio, enquanto o poder público tem lotes naquela área e também não está sendo feita a calçada e passeio. Então, o primeiro exemplo tem que vir de casa. Assim, eu acho que deva funcionar exemplo do calçamento. A prefeitura dá sua participação e eu, a prefeitura contrata a empresa, eu fui notificado uma, duas oportunidades, eu não fiz a minha calçada e passeio. Prefeitura manda executar e me debita o crédito. Lá eu estou em conta, eu sei, ele balança, que é uma conta bastante alta, mas infelizmente nós temos vários e vários proprietários que não moram em Lajeado, moram em São Paulo, Rio de Janeiro. Eles demoram às vezes a receber as notificações, outros nem receberam, mas são investidores que investiram em Lajeado. E cada final de ano vem aqui se pagasse 1% sobre o valor daquele imóvel. Então eu acho que cada vez mais tem que se procurar maiores dados, telefones de contato, seja o que for, para podermos realmente acompanhar ele e notificarmos ele. Eu acho que aí nós vamos ter no futuro uma calçada realmente, um programa de zeladoria de calçada, a exemplo que deve ser feito. Outra coisa, se nós olharmos, e vários, eu desafio, vamos para o bairro universitário, onde foram construídos vários sobrados, vários sobrados têm calçada e passeio, uma gestante não passa, um cadeirante não passa, alguém com muleta não passa, ele tem que passar pela via pública. Ela tem que passar porque ela foi feita, como você falou antes, pensando em entrar na garagem, não pensando no dia a dia daquele que usa a calçada. Então, acho que tem que haver, sim, tem fiscalização, mas sim, mas quando se vai lá, se o fiscal já vai estar acompanhando a obra, quando está no finalizado a calçada de passeio, aí é importante termos uma vigília permanente.
Obrigado, secretário. Realmente, essa questão da passagem do carro, eu vou falar, secretário, que tem muitas situações no nosso município que ele não respeita aquele distanciamento entre um sobrado e o outro para poder estacionar o carro. A gente pega a Ana Maria Schiller de Zambuja ali, você tem uma sequência de uma quadra inteira onde é que não existe lugar para estacionar. Eu acho que isso já está regulamentado por lei.
Sim.
Quer dizer, a construção, ela tem que ter a vaga ali, né? Por mais que tenha sobrados e atestados sejam pequenas, elas devem ser mais juntas, permitindo que tenha mais estacionamentos. Estou passando para o vereador Marquinhos.
Eu concordo com o Valdir disse, e digo mais uma, tentar procurar fazer um cadastro dessas pessoas que às vezes têm um imóvel que estão fora, para tentar localizar eles. Porque hoje em dia tem um monte de meios para localizar uma pessoa, né? Com telefone, já fazer um cadastro dele, que possa localizar ele, isso é muito importante, porque depois vai notificar ele, vai achar ele aonde. E aí, enquanto isso, as coisas ficam, né, enrolando. Então, para evitar isso aí, que ele seja localizado o quanto antes, para que as coisas possam funcionar melhor. Muito obrigado.
Secretário, acho que nós também temos outros assuntos para tratar. Líder de governo, Mozart, acho que o projeto ele fica sobre a mesa, fica junto com as comissões para debater. Eu acho que a melhor condução que nós podemos fazer é os vereadores que acharem que tem que botar alguma emenda, apresentarem essa sugestão. O que eu percebo é que os vereadores estão com vontade de que o projeto passe. É só uma questão mais de dúvidas acerca do andamento do projeto ou de melhorias que têm que ser sugeridas. E o quanto que nós podemos avançar quanto a isso? Então, a minha assessoria vem aqui comentar, olha, daqui a pouco o cidadão adere a essa questão de fazer a calçada, teria direito a tirar lá na Secretaria do Meio Ambiente a árvore adequada para se plantar. Já seria mais um serviço que a prefeitura viria a fazer. Exato, enfim, mas não queremos ingestar o projeto. Qual seria a melhor maneira de fazê-lo? Salve.
Não, é só em cima daquilo que você mesmo falou ali da RT, eu me imagino como técnico. Vou fazer um projeto e quando vai fazer projeto, eu vou fazer uma calçada de tijolos antigos, porque o Rafael só tem tijolos antigos. Ele diz, não, eu vou fazer minha calçada, eu vou fazer de tijolos antigos, toda ela, né? Mas fica uma calçada bonita. O Range diz, não, eu vou fazer um concretão. O outro diz, não, eu vou fazer laje, com laje daquela greve, etc. Como é que o técnico vai fazer isso? Ele vai dizer, bota o piso que quiser?
Não, eu acho. A gente falou que a prefeitura vai fornecer o projeto como tem que ser feito. Ah, se eu quero fazer uma coisa de laje, tu não pode usar o programa da prefeitura. Pelo que eu estou entendendo, acho que a ideia teria que ser de concreto, porque ele garante aderência quanto caminho. Não, no projeto vai ter que ser apresentado pela que a pessoa vai ter que seguir. Daqui a pouco, se quiser deixar mais enfático ainda, ó, a calçada realizada pelo programa Zeladoria de Calçadas deverá ser feita de concreto.
Bom, concreto
é mais...
Quem está aderindo sabe que vai ser assim.
Hã?
Sim, depois, se aderindo, quiser botar outro piso em cima, bote.
Mas não, não, que... não. Acho que não. Porque daí ele vai botar um azulejo, que daí no dia de chuva a pessoa vai escorregar. Tá, acho que não, acho que já é o
é final. Claro, eu acho que depois de pronto não tem o que dizer. Se ele quiser fazer, o vereador Salve está certo. Se ele quiser, é a responsabilidade dele. Coisa.
Então tem que ficar claro,
eu entendo, secretário,
qual é o projeto que vai ser apresentado para o morador.
Entendi.
Certo? Porque no projeto do comunitário, né, dá a possibilidade do PAVR, do asfalto e do calçamento com pedra irregular. Nesse aqui, qual é o pavimento?
Secretário, eu posso fazer um pedido bastante especial aqui? Vereador líder de governo, eu vou fazer um pedido a respeito desse projeto, especificamente para que seja retirado o artigo 89 dele, se a prefeitura achar bom, tá? Mas eu acredito que ele ainda tem que ter alguns ajustes, né? Então, só como ele entrou aqui, foi lido no expediente da sessão do dia 30/7, a gente já está no dia 20, teria mais 10 dias, mais uma sessão e meia para ele ser votado.
É, nós em 15 dias, eu acho que a gente pode votar ele.
Né? É, só que eu acho que vai passar do prazo, pode ser trancada a pauta. Então, para evitar isso, e o que eu tenho percebido dos vereadores é que existe uma vontade de que esse projeto se transforme numa lei, mas com algumas adequações para evitar problemas, enfim, essas dúvidas que nós estamos tirando aqui, e alguns ajustes pequenos, poderia ser, de fato, um grande projeto para o nosso município. Poderia ser, desde que evitados essas entraves, essas quinas que o projeto acaba tendo. Fico por vocês. Se não vier o artigo 89, as comissões vão ter que liberar o projeto, ele vai ser colocado em votação do jeito que está e problemas podem acontecer.
Eu acho que, assim, opinião de alguns outros projetos que eu já vim discutir com vocês, isso aqui está bem maduro. Pelo menos vocês sabem quais são os pontos, está bem maduro, assim, se vocês conseguirem chegar.
Vamos fazer com as emendas, já ajustamos ele pelas emendas.
Está legal, cara. Acho que está. Sabe, está bem definido.
Muitos podem achar feio, mas eu até falei para o Zanata, quem for a Camboriú, praticamente é só concretão ou PAVR, até na passagem livre. Uma das praias mais movimentadas do.
É, concretão, quando tu fala, é um concreto desempenado lá, caprichado. É caprichado, né? Não é?
Não muito tosco.
Mas é um material simples, é concreto, não precisa lá. Vai botar azulejo, vai ter que botar
cimento
cola, vai ter que botar rejunte, e ainda quando chover, o pessoal vai escorregar.
Era ruim um concreto, porque para lavar, mas hoje com os jatos é.
Sim.
Bom, secretários.
Obrigado.
Servidor da Prefeitura, Osvanir, agradeço a presença dos senhores. Acredito eu que os vereadores, então, tomarão as atitudes necessárias e manterão contato com o líder de governo para ajustes que a própria Prefeitura crê que sejam necessários para o projeto. Agradeço muito a presença dos senhores. Projeto de lei número 79 segue em discussão nas comissões para ajustes. Até... Para deixar notificado, eu fiz umas anotações aqui na contracapa do projeto de lei, que possivelmente venham a colaborar. Então, se o vereador for buscar lá o líder de governo for buscar o projeto, já tem algumas coisinhas que eu anotei de a lápis em cima. Além desse projeto de lei, nós temos então o 80,
Autoriza o poder algum em especial, líder de governo?
Caneca ontem, inclusive, o das...
Boas novas.
73, eu acho, que é o número dos ambulantes, das mercadorias.
73.
Não, CM, tu diz.
É um CM.
CM 73.
Peraí.
Ele não tá aqui.
Ah, a Neca disse que ia botar hoje. Não é? Qual é o número? Só um pouquinho.
Tem 82, eu não sei se foi discutido antes de chegar.
Não, não, esse foi o primeiro.
Foi?
O 79 foi o primeiro e único até agora.
Tá com o jurídico, o Hans, ele disse que tá vindo aqui daqui a pouquinho para explicar. É 82?
Tá. Líder do governo, tem algum projeto em específico que o senhor gostaria de debater para nós liberarmos? É que eu tenho um horário para mim.
Não. O 80 me pareceu bem tranquilo semana passada, onde eu fui lá, busquei tal projeto aí das permutas em colorido. A gente tirou xerox para todos os vereadores.
Okay.
O da permuta dos 5 terrenos por 3 hectares lá no São Bento. Ampliação do parque. Então vieram os mapas do Google com o mapinha pintado de amarelinho.
Muito bonito, inclusive.
E o original veio colorido. Então, penso que a dúvida que haveria ficado, que teria ficado na semana passada, era da localização. Se achar que o negócio é bom, nós poderíamos colocar ele para frente.
O projeto de lei, ele contempla, isso foi discutido na última reunião, né? Contempla, então, essa questão dos mapas, então. Eu pedi também para a assessoria das comissões verificarem as matrículas. Sim, verificado, as matrículas estão... Segundo as comissões, então as matrículas batem conforme o texto. Eu peço sempre muita atenção nisso, porque o nosso registro de imóveis, ele é 10 vezes mais criterioso que a gente.
Sim.
A gente não se atém só ao número, né, mas também ao que está escrito nos projetos, nas matrículas. Existe alguma dúvida a ser colocada? Vieram algumas respostas aqui também. Já vamos chegar nesse assunto. Pessoal, então, contempla o mapa aí das áreas que são o projeto de lei número 80, que é a permuta e faz com que aumente o parque de eventos do município, lá no bairro Floresta. Ele já contempla as áreas. Não sei se existe alguma dúvida, alguma intenção. É o projeto 80. Podemos colocá-lo liberado para votação?
Sim.
Marquinhos, tudo certo? Projeto de lei número 80, então, contemplando todos os anexos que foram providenciados pelo líder de governo e as verificações feitas pelas comissões, ele segue liberado para a presidente colocar em votação, caso sinta-se à vontade para tanto. Projeto de lei número 81, também encaminhado pelo Poder Executivo, abre crédito especial na Estase de R$15 mil.
Suplementar.
Suplementar. Repasse do Poder Legislativo para o Centro Terapêutico São Francisco, substituição de telhado e fiação elétrica da Casa Administrativa da entidade. É um ofício que partiu aqui da Câmara, solicitando isso. Presidente, alguma situação?
Não, isso é foi um pedido, né, feito que... Eles estão com dificuldade, não conseguem, e aí a Câmara está repassando esse valor para o conserto do telhado. Eu acho que é um trabalho bem bacana que eles fazem lá, e o mínimo que o poder público pode fazer é colaborar no sentido de ajudar eles financeiramente. Porque, na verdade, eles fazem aquilo, o terceiro setor faz aquilo que o poder público deveria fazer e não faz. Então, quando há essa possibilidade de ajudar, a gente está repassando, então, esse valor para eles.
Algum problema em liberarmos o projeto de lei número 81 para liberação, para colocar em votação? Vocês sabem que na hora da votação eu vou falar que isso aqui é uma impositiva, né?
Sim.
Então tá. Segue o projeto de lei número 81 com mais uma medida impositiva do Poder Legislativo. Projeto de lei número 82. Dispõe sobre a adoção de casas, adoção das casas localizadas no Parque Histórico Municipal. Alguma frase a respeito, líder de governo? Posso analisar esse projeto? Eu não li ele. Confesso que não li ele. Entrou no dia 13 do 8.
A mudança dele, que... Vamos ver, como eu sou da UCLAG, nós tínhamos lá o Salão Troller, e eu, o senhor e mais vereadora Neca, não me lembro mais quais vereadores estavam lá. Nós tivemos até um excelente almoço do Centro de Cultura Alemã. E então, que tem utilizado de forma muito bem, inclusive a parte de cima, com um café todos os fins de semana. Então, é um exemplo de uso mais racional do que até o que nós fazíamos com a UCLAG, né, que era ensaios e algumas apresentações. Então, as outras casas também possibilitar, a diferença desse projeto do que já tinha na época que a NECA era, inclusive, secretária, é que não só entidades tipo sem fins lucrativos, mas, vamos dizer, empresas. Empresa, se a Docile quiser adotar uma casa, se a Salva, se etc., e se torne lá tipo um parque gastronômico. Então, é por isso que eu até citei esse projeto. Para mim, certo? Eu entendo que é um dos projetos, assim, que para questão de turismo, alavancar nossa economia, é um dos projetos, assim, que tem uma urgência muito grande de ser aprovado. Mas, claro, os colegas têm toda a liberdade de avaliar. Obrigado.
Eu peço para que o projeto de lei número 82, até por ter entrado de maneira bastante recente na casa, ele permaneça mais nos dias nas comissões. Lembrar que esse projeto também, ele pede o artigo 89, assim como muitos da prefeitura. Não sei se existe essa necessidade do artigo 89, isso é discutível, mas ele segue para a leitura dos vereadores.
Só para complementar o que o colega Salve falou, na verdade, essas casas do Parque Histórico, nós já temos algumas que foram adotadas. Uma é o caso da fábrica de bebidas da Fruc. A Fruc tem uma casinha há anos lá, que ela mantém a casa com os primeiros maquinários, quando iniciou o processo da gasosa, que nem eles dizem, né, que é do refrigerante. Nós temos várias casas que várias entidades já usufruem dessas casas há muitos anos. Eu também não li ainda todo o projeto, eu quero ler para ver exatamente o que é que mudou nesse sentido. O que eu sei que aconteceu foi a devolução total do Salão Troller para o Centro de Cultura Alemã, que o Centro de Cultura Alemã tinha ficado só com a parte de baixo e as canchas de Einstock, e a UCLAG usava a parte de cima. Então, realmente, eu quero me deter, quero ler, quero estudar ele, porque eu não vi o que realmente mudou aqui.
Com ou sem fins lucrativos.
É, então, eu penso que depois, sim, vai ser um projeto que vem para revitalizar, para humanizar, para dar vida para aquele parque, e a gente vai ser criteriosa no estudo, mas com o intuito de aprovar ele o mais rápido possível, porque o nosso parque ele está num declínio visível. Eu estive lá no domingo, assim como o colega Salve falou, são casas de madeira, se elas não forem revitalizadas, elas vão acabar caindo, né, Salve?
Oh, pessoal, assim, só o projeto de lei ele vai ficar ainda em discussão, né? Porque ele realmente não foi lido. Eu peço especificamente, então, para que tanto o projeto de lei número 82 quanto 83 e os CNs que estão listados na pauta da reunião das comissões, eles sigam nas comissões para debate. Eu vou ter que me ausentar. E eu gostaria de ler aqui a resposta que veio da Draco, que nós pedimos na última reunião. É possível? Senhores, então, fica esses outros projetos. Peço para hoje de noite, nós
nos reunirmos aí para definirmos a pauta, provavelmente a gente coloca esses projetos de novo à discussão na próxima reunião. Mas na última reunião da Câmara, nós pedimos a respeito do andamento da reforma do imóvel locado com a finalidade de recepcionar a Draco. Veio a resposta do delegado regional de polícia, José Romaci Reis. Faço questão de ler na íntegra. Como é de vosso conhecimento, o projeto da construção da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas está pronto. Entretanto, não temos toda a verba necessária para terminar as obras de adequação do prédio locado pelo município. Por essa razão, solicitamos verba ao judiciário local para onde foi encaminhado o projeto com orçamentos que viabilize a disponibilidade de verbas. Contudo, as obras estão em andamento, pois são muitas as adequações a serem realizadas, o que demanda tempo. Em razão disso, a previsão para ser instalada a delegacia será a partir do mês de outubro de 2019, previsão do término das obras. Ou seja, vai ficar mais alguns meses ali pagando... Não, 2019. Mais alguns meses pagando aluguel, mas sem utilização do espaço.
Não. Respondeu que vai instalar...
Sim, instalada a delegacia a partir do mês de outubro de 2019. É isso aí que diz o... Sim. Posso passar a cópia? Posso passar o original para o senhor?
A questão é com a questão do pessoal. Se vão instalar, que bom. Tempo, gente.
A gente vai verificar, mas ouvir informações que o aluguel passa a valer quando começar a funcionar, mas eu vou me informar melhor.
Eu não tenho essa informação.
Boas novas, então. Agradecido. Senhores,
desculpa.
Sem mais, então, só gostaria de reforçar o pedido pela reunião de hoje, ao final da sessão da Câmara de Vereadores, para definirmos a pauta das próximas reuniões. Não havendo mais, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião das comissões.
Imagina se eu aluguei o prédio, se eu aluguei.
Que reduziu a luminosidade da tela, sem querer. Estava bem mais claro. Aqui está, a bateria está 100%. E eu não entendo. Mas dá para ler. Não. Ele parou todo, parou. Simplesmente ela baixou a luminosidade, como se eu fosse botar a economia. Opa, opa, melhorou. O que é isso que você fez? Aí o F2. Doce. Obrigado.
Nunca teve chamego comigo, né? Agora que eu vou
entrar nela. Senão eu não enxergo. Obrigado. Sim, mas vai fechar agora a semana os 30 dias. O grande problema, eu entendo ela, está com um servidor lá em Santa Cruz, que ela sabe que está em Santa Cruz, ela sabe. Está com um servidor, o cara estava de férias, depois voltou. Ele está em diligência, não sei o quê.
senhor está bem?
Tá. E essa coisa aí que eles fizeram?
Certo? O que eles fizeram?
Essa
suprimento. Você tem, né? Você está dentro?